Vamos agora chamar o nosso comentarista internacional, jornalista Ivan Godoy. Bom dia, Ivan.
Bom dia, Fragoso.
Tudo bem, Ivan. Estou vendo aqui na internet que hoje o ministro do Planejamento da Argentina, Júlio de Vido, vai se reunir aqui em Brasília com representantes do governo em busca de investimentos da Petrobras no país. Isso 4 dias após o anúncio da expropriação da petrolífera Repsol YPF. Isso aí foi realmente um destaque nesta semana, né? A expropriação, né? A repatriação dessa petrolífera.
Realmente, Fragoso, foi a grande notícia, né? Inclusive a grande notícia internacionalmente, né? Quer dizer, porque a verdade é que, em primeiro lugar, a Repsol, né, ela protestou veementemente e teve o apoio do governo espanhol, né? A notícia dessa desapropriação foi uma coisa que prejudicou muito a Espanha, porque lembre-se que a Espanha é a bola da vez, né, nesse momento, na questão da crise europeia, dessa crise. A Espanha está numa situação econômica cada vez pior. Então, de repente, recebe essa paulada. Agora, devemos destacar também que essa medida da desapropriação, ela teve amplo respaldo popular na Argentina, inclusive com os partidos de oposição votando a favor também. Ou seja, é aquela questão, é uma medida de tipo nacionalista e que parece também vem a resolver o problema da chamada conta energética do governo argentino, porque o governo argentino ele passou recentemente, a Argentina em si, ela passou a gastar muito mais dinheiro importando, né, do que o que ela recebe com a sua própria produção de petróleo. Então essa seria a queixa do governo argentino. Seria a queixa, digamos, no sentido econômico mesmo. Agora, existem motivações também políticas, né? Dizem para isso, que é uma maneira de mobilizar a população, né? Também, né? Que da mesma forma que a questão de levantar o tema das Malvinas, né? Existem esses dois aspectos. Agora, o que não se pode negar é que há um amplo apoio popular dentro da Argentina, inclusive da oposição. Há algumas vozes críticas, claro, porque também dizem que isso prejudica muito a imagem da Argentina no exterior e prejudica novos investimentos, né? Mas mesmo assim, a Argentina tem dito que isso não vai afetar empresas como a Petrobras. Aliás, a Petrobras foi usada como exemplo, alguns dizem que não é um exemplo muito exato, porque diz que a Petrobras é uma empresa que a maior parte, 51% das ações ordinárias estão na mão do governo, que são as ações que dão o controle. Só que isso foi feito através de compras, né, no mercado. O governo brasileiro não desapropriou ninguém, né? Quer dizer, o governo brasileiro ele tem o controle das ações, né? Porque, como você sabe, tem as ações preferenciais e as ordinárias. As preferenciais não dão o controle de uma empresa. As que dão o controle são as ordinárias. Mas a Petrobras é, em sua maior parte, privada, se você vai ver. Embora o governo tenha esse controle, né? As ações, essas que são preferenciais, a maior parte estão na mão do poder privado, e o governo que tem a maioria das ações ordinárias, que são as que dão o controle. Mas, de qualquer maneira, a Petrobras foi citada como exemplo de uma empresa que tem um controle do governo. Mas, como eu digo, o governo brasileiro nunca, digamos, obteve esse controle através de medidas desse tipo, né, como desapropriação, né?
Mas no caso, o argumento teria sido uma falta de investimentos. A empresa estava dando prejuízo? Qual é a questão? Qual foi uma alegação de uma quebra de contrato entre a Repsol e o governo argentino?
A alegação é essa. Na verdade, o que acontece também, que num momento de crise como o que está acontecendo na Europa, algumas dessas empresas estão querendo compensar os prejuízos que têm no seu próprio país, aumentando o repasse de juros. Isso não é ilegal, né? Ela aumenta o envio de juros, o envio de dividendos para a Espanha. Ela fica mandando dinheiro, o lucro dela, para a Espanha, em vez de reinvestir no país, né? Agora, isso logicamente é natural parte da empresa, mas isso também, digamos, irrita o governo que quer investimentos. Quer dizer, o problema é que haverá uma batalha jurídica, argumentos de parte do governo e argumentos de parte da Repsol. Agora, dizem que o problema é que essa batalha jurídica demora bastante. Então, dizem que a Repsol já pode dizer que está no prejuízo, até porque as ações caíram. E dizem que qualquer indenização do governo argentino seria agora com as ações, com o valor atual das ações, sendo que as ações também caíram devido à desapropriação, né? Então, de certa maneira, considera-se que o governo, ao desapropriar, ele provocou a queda das ações, e ele vai ter que pagar menos do que deveria pagar se chegasse e comprasse, né, no mercado, né, as ações. Né,
mas, que...
Então, essa é a questão.
Mas a Repsol já teria colocado uma faixa de preço para essa, como se fosse, na verdade, uma compra, né? Como se
10 bilhões de dólares.
10 bilhões de dólares.
Que, como você vê, é uma quantia, né, bastante, bastante alta. Agora, o governo argentino disse que não aceita, então isso vai para uma arbitragem internacional. A Repsol já, digamos, apresentou queixas contra o governo argentino, né? Agora haverá também pressões políticas da União Europeia, né? Porque a própria União Europeia teme novas desapropriações. Agora, toda a questão também é que o governo espanhol está preocupado para, digamos, que a queixa seja dentro da medida certa, né? Em que sentido? De que não pode haver uma queixa, não pode haver uma, digamos, uma pressão muito grande, porque a Repsol é uma das empresas espanholas na Argentina. Também tem a Telefônica, que é importantíssima. Então, os espanhóis têm medo de que tudo isso provoque novas retaliações. Então, se, por exemplo, o governo espanhol tomar medidas muito fortes contra o governo da Argentina, o governo argentino pode também, então, digamos, dizer que vai desapropriar outras propriedades da Espanha. Então, quer dizer, o governo espanhol, ao mesmo tempo que tem que ser firme, não pode exagerar nas medidas contra a Argentina, entendeu? Então, essa é a preocupação, que novas empresas espanholas sofram desapropriação. Quer dizer, o pior panorama é que vire isso uma briga nacionalista entre a Espanha e a Argentina, com retaliações de ambas as partes. Mas o fato real é que a grande prejudicada nessa história foi mesmo a Repsol, porque dificilmente ela vai se recuperar desse baque, né? Porque 25% do lucro da Repsol saía da Argentina.
É porque se considerar realmente, por isso que eu perguntei a questão da faixa de preço, porque mesmo que o preço seja pago um valor de 10 bilhões, ele não é um valor muito alto, mas para o que vale a empresa, porque ela gera de dividendos para a Espanha, isso não é um valor assim relativamente tão alto, não é?
Não é tão alto, mas o problema é, todo problema é realmente como que é uma queda, eu repito, 25%, a quarta parte dos lucros da Repsol vinham da Espanha, né? Então é uma situação difícil, porque a empresa sofre um baque, e a própria economia espanhola, que já está mal, né? Enquanto isso, pelo menos no primeiro momento, quer dizer, do ponto de vista político, se fora, logicamente a presidente da Argentina está sendo muito criticada, mas dentro da Argentina, a própria oposição não, como é que se diz, não se atreve a criticá-la, porque a medida é muito popular, né? Joga com o nacionalismo, né, argentino, tudo isso. Então, essa é toda a discussão. Agora, o mais curioso da história é que a Repsol, afinal, ela foi privatizada nos anos 90, a Repsol, não, a empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales, né, que é essa empresa que controla, que era a empresa estatal argentina, que foi comprada pela Repsol nos anos 90. Ela foi privatizada, na verdade, por um presidente peronista, que era o Menem, mas era, digamos, a ala mais à direita do peronismo, que era a ala, na época, inclusive, que era a época das reformas neoliberais. O que aconteceu? Agora, na verdade, a Cristina tem se aproximado do setor peronista mais à esquerda. Inclusive, você sabe que há um grupo de jovens peronistas conhecido como La Câmpora, que esse grupo que tem a grande influência no governo agora, que é o caso, inclusive, do vice-ministro da Economia, que foi o que mais tem, digamos, criticado a Espanha, é o que tem anunciado as medidas, que é esse Axel Kicillof, que é um economista jovem. Foi até curioso que ele se apresentou no Senado argentino em mangas de camisa, né? Todo mundo de terno, de mangas de camisa, na discussão. E ele é um elemento que, digamos, favorável a uma intervenção do Estado na economia. Inclusive, ele fez um livro, ele realmente é considerado um economista capaz, né? Mas com uma posição mais estatizante. E ele tem muita influência dentro do governo argentino, especialmente sobre a presidente.
E agora, essa visita ao Brasil é justamente para buscar um investimento brasileiro após a expropriação, não é?
Eu acho até que esse, mais que o lado econômico, há um componente político. Eles acham que se a Petrobras, por exemplo, disser, vou investir tanto, seria como um respaldo, como uma prova de que a Argentina não perdeu, ainda tem alguém que invista lá, né? Entendeu? Eu acho que é um pouco isso. Nesse momento que se fala que a Argentina pode perder investimentos, que os investidores estão cautelosos com essa desapropriação, seria como um gesto mais político até do que econômico da Petrobras anunciar novos investimentos. Agora, a Petrobras também acabou sendo um pouco prejudicada, no sentido que a Petrobras, ela tem várias áreas que ela, digamos, que ela iria explorar petróleo na Argentina. E uma dessas áreas, que na província de Neuquén, essa área foi tirada da Petrobras. Quer dizer, não chega a ser um prejuízo realmente grande, porque a Petrobras não tinha iniciado ainda a exploração de petróleo lá, mas já estava fazendo pesquisas, né? E ela perdeu essa área. Por enquanto, foi isso que a Petrobras sofreu. Agora, devo dizer também que depois da parte da desapropriação da Repsol, a Repsol, digamos, da área de petróleo, houve também, agora há poucos dias, a desapropriação também da Repsol Gás, a que se carrega, né, da exploração do gás. Quer dizer, realmente a Repsol saiu altamente prejudicada nesse processo. Agora, vamos ver como vão ser essas discussões aqui. Eu suponho que a Petrobras, para fazer qualquer investimento, tem que receber também garantias do governo argentino. Mas nota-se que a impressão que eu tenho é que a briga nesse momento é com a Espanha. Não me parece que a Argentina vai ter um interesse de criar uma briga agora também com a Petrobras, né?
Correto. Só complementando essa informação, o ministro do Planejamento da Argentina, Júlio de Vido, vai se reunir com a presidente da Petrobras, Maria das Graças Foster, e também com o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. Ivan, mudando um pouquinho de assunto, vamos cruzar o oceano. Os observadores da ONU foram recebidos como heróis chegando na Síria, não foi?
Bom, é que eu acho que essa presença deles, sem dúvida, é importante até para garantir principalmente a proteção da população civil. Porque na Síria, não há dúvida que o que temos agora é uma guerra civil e é um impasse político também. Porque a oposição, claro que é a saída do Assad, e ele não aceita sair. Então aí temos um impasse difícil de resolver, mas uma coisa que tem que se garantir é que diminua o sofrimento da população civil, porque logicamente, você sabe, a Síria tem um dos exércitos mais poderosos do mundo árabe, porque é um exército de mais de 300 mil homens preparado para lutar contra Israel, né? Então é um exército inclusive com uma parte de blindada muito forte, muitos tanques, artilharia, etc. E o governo sírio tem usado, né, principalmente os tanques, né, nessa luta dentro das cidades, está provocando muitas vítimas, né? Então toda a questão básica agora, pelo menos, é essa criação de corredores humanitários através dos quais seja levada comida e até remédios e atenção à população civil, e também o livre trânsito dessas entidades que dão apoio humanitário, como é o exemplo da Cruz Vermelha Internacional, Médicos Sem Fronteiras, etc. Porque temos que garantir, pelo menos, que a população civil não sofra como está sofrendo nesse momento, né? Agora, a solução política parece difícil. De qualquer maneira, também não se deve esperar novas sanções contra a Síria, porque a Rússia e a China devem, de novo, vetar qualquer tipo de sanção. Então, eu acho que há tendência a essa crise continuar. Mas o que se espera? Que, com a chegada desses observadores, a população civil seja mais protegida. E talvez por isso mesmo seja recebido como heróis. São um pouco os salvadores da pátria para essa população que é vítima, nesse momento, desse conflito todo, dos ataques das tropas do governo, né, do uso de tanques, etc. O que não está usando é a aviação, né? Não está usando aviação, talvez pela questão da Líbia, porque o uso da aviação motivou, né, aquelas sanções contra a Líbia. Então, o governo sírio, a aviação, não, pelo que eu sei, não está usando, ou se usou, é muito pouco. Ele está usando agora, está usando muito a tropa terrestre e, basicamente, tanques, né? Então, você vê as cenas, né, dos tanques dentro das cidades. Agora, como eu digo, há uma outra discussão também sobre o aumento do número de observadores, que a Síria, ela resiste a isso. Porque dizem que é um território grande, que o número teria que ser muito maior do que o número atual, né?
É, mas parece que eles estão chegando a um acordo com a ONU para aumentar para 300 observadores, né?
Exatamente. Esses 300 seria o número talvez mais aceitável pelo governo sírio. Agora, o problema também é que o governo alega que tem que acompanhar, esses observadores teriam que ter uma proteção, né, de tropas do governo para evitar serem mortos ou serem feridos. Agora, essa proteção também implica uma vigilância, né, por parte do governo, da atividade deles. Então, há toda uma discussão ainda sobre isso. Mas o importante é que comece efetivamente o trabalho desses observadores e que cheguem em número suficiente. Agora, eu acho, na minha opinião, que essa crise deve continuar. Não é uma coisa de solução fácil. E como eu digo, uma intervenção, com muita gente diz assim, por que não faz uma intervenção como houve na Líbia? É outra situação, é muito mais difícil. E vamos falar também outra coisa. A OTAN está agora muito preocupada com o Afeganistão, né? O Iraque continua instável. Então, uma terceira guerra desse tipo não é conveniente para ninguém, né?
É, questão de vocês chegarem a um acordo, né? Esses militares que vão fazer a segurança dos observadores, a Síria parece que ela já se manifestou que ela quer que eles sejam preferencialmente de países que são considerados mais amigáveis ao regime atual, né? Como a Rússia, a China, incluindo o Brasil.
O Brasil já tem um observador nesse momento, né? Já, um observador brasileiro já está na Síria nesse momento. Agora, eu não sei se o Brasil entraria já numa, se fosse uma missão de paz mais avançada, como é o caso do Haiti, né? Se o Brasil nesse momento entraria já num processo desse, porque é muito mais complicado que a coisa do Haiti. Se a questão do Haiti, né, foi uma operação complexa e cara para o governo brasileiro, eu acho que o Brasil realmente, essa quanto a observadores, o Brasil realmente enviaria um número, talvez até de dezenas de observadores. Agora, outra coisa é já o envio de tropas de paz, como foi o caso do Haiti, que seria muito mais difícil, né?
E caro também.
E caro também, né? Sai muito caro. Então, vamos esperar. Agora, a tendência é que essa crise continue. O que esperamos é que essa crise, pelo menos, se reflita agora em menos morte da população, mesmo que continue um pouco o conflito, mas que, pelo menos, não haja essa luta dentro de bairros povoados, né? Essa situação desses bairros das principais cidades sírias, com a morte, inclusive, de crianças, né?
Correto, Ivan. Muito obrigado.
Muito bem. Então, bom fim de semana, viu, Fragoso, para você e para o nosso ouvinte.
Para você também, Ivan.